As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O agrupamento de centros de saúde de Alzira e do Tejo confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19, óbitos esses que foram declarados no decurso deste fim de semana, sendo que as vítimas residiam em Alpiarça e na Golgã, precisamente dois dos concelhos mais afetados de Portugal ao nível da incidência cumulativa a 14 dias. A região em causa lamenta assim 428 mortes, 159 das quais em Santarém, continua como território com o impacto mais trágico desta pandemia. Nesta altura, há 439 infecções ativas, 98 das quais em Santarém, seguindo-se Almerim com 62 e Alpiarça com 53. Há 362 pessoas em isolamento profilático. A Comissão Política Conselheira de Tomar do Chega já tem uma nova liderança. Trata-se de Vera Ribeiro, de 34 anos de idade, que assume a gestão do partido depois de Nuno Godinho ter anunciado que deixava a presidência e que se afastava da atividade política. Recorde-se que Nuno Godinho foi candidato pelo Chega à Câmara de Tomar nas recentes autárquicas. Vera Ribeiro foi eleita, como se esperava, no decorrer de uma reunião de militantes que se realizou na passada sexta-feira no Salão Nobre da Junta Urbana de Tomar e que contou com a presença de Manuel Escrevam, presidente da Distrital de Santarém.
Rádio L, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 26 anos por violência doméstica, precisamente no concelho escalabitano. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo, já com antecedentes pelo mesmo tipo de ilícito, infligia maus tratos físicos e psicológicos contra a vítima, sua ex-companheira de 34 anos. No decorrer das diligências policiais, apurou-se que na última situação de violência doméstica, a vítima foi reiteradamente agredida e ameaçada de morte. Devido à escalada de violência, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O detido foi apresentado ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 45 anos, por tráfico de droga e posse ilegal de arma, no concelho de Óbidos. No âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram a localização dos suspeitos e deram cumprimento a 5 mandados de busca, uma domiciliária, uma em estabelecimento e 3 em veículos. No decorrer das diligências policiais, foram detidas as 3 pessoas, destacando-se ainda a apreensão de diverso material, nomeadamente 162 doses de cannabis, 7 doses de ecstasy, 2,5 gramas de cogumelos, uma arma de ar comprimido de calibre 4,5 milímetros, uma mira telescópica, 25 cartuchos de calibre 12, 3 balanças digitais e equipamento elétrico de apoio à produção em estufa de cannabis e diverso material de condicionamento da droga. A Coligação Democrática Unitária dirigiu um requerimento a Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, sobre a Tejo Ambiente, empresa responsável pelo saneamento, água e resíduos no concelho nabantino. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERT, o grupo municipal da CDU pretende saber qual o ponto de situação sobre a elaboração do novo estudo de viabilidade económica e financeira da Tejo Ambiente, assim como informação sobre os passos já dados sobre a implementação da auditoria à referida empresa aprovada em recente Assembleia Municipal. A CDU quer ainda saber todos os detalhes sobre receitas e despesas contabilizadas a 30 de setembro de 2021 e desvios verificados relativamente ao previsto em orçamento aprovado para 2021. Também os custos de aquisição de água e do tratamento de resíduos sólidos e efluentes a 30 de setembro de 2021 estão neste requerimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria vai levar a cabo no sábado, dia 27 de novembro, a 17ª edição da Biodiversidade. Este ano, o programa desenrola-se durante a manhã, com destaque para a palestra a proferir pelo professor Jorge Paiva, realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Biodiversidades, Árvores e Singularidades. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, antecipou para a ERTS a programação desta iniciativa, que vai contar ainda com uma homenagem a Jorge Paiva.
Este ano nós vamos ter uma edição diferente da biodiversidade, sim, sempre, com o nosso grande professor Jorge Paiva. E vamos começar por, será no dia 27, é sábado, portanto até isso é diferente, mas temos que nos ajustar aos novos tempos e às novas circunstâncias, por assim dizer. Portanto, às 10h30, junto ao Carvalho, localizado na proximidade da Biblioteca Municipal, nós vamos fazer o batismo com a presença da autarquia, claro, porque foi a autarquia que aprovou por unanimidade batizar esse Carvalho Jorge Paiva. Portanto, vamos fazer o batismo do Carvalho Jorge Paiva. Depois, às 11h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a Quercus, a organização ambiental que todos conhecemos, irá fazer homenagem ao professor Jorge Paiva, dado que foi a pessoa que elegeram para 2021 e vieram e vêm a Tomar fazer-lhe essa homenagem. Portanto, é uma honra para Tomar também e para nós a presença e essa cerimónia ser realizada em Tomar. Depois, por volta do meio-dia, será a grande palestra, como já nos habituou o nosso professor Jorge Paiva. Irá fazer uma palestra também alusiva à biodiversidade, às árvores, e que todos precisamos e teremos que ouvir.
Rádio Web, informação.
Um homem de 60 anos ficou em prisão preventiva suspeito da prática de violência doméstica agravada. Aconteceu em Figueiró dos Vinhos, Leiria. Em causa estão agressões físicas e psicológicas que tiveram lugar a partir do final de outubro de 2021 na residência que arguido e vítima partilhavam. Encontrava-se fortemente indiciado que o homem apertou o pescoço da ofendida e empurrou-a, assim como proferiu insultos e ameaças de morte contra a mesma, usando um cutelo de cozinha e uma katana para a intimidar e atemorizar, fazendo-a recear pela sua vida. O arguido já tinha sido condenado em 2019 pela prática de um crime de violência doméstica agravado cometido contra outra vítima em pena de prisão suspensa na sua execução. Realizado o interrogatório, o juiz de instrução criminal determinou que o arguido aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de prisão preventiva. O secretário de Estado do Desporto inaugurou no entroncamento as requalificações da piscina municipal e da pista de atletismo. João Paulo Rebelo visitou demoradamente os dois equipamentos, acompanhado pelo presidente do município do entroncamento, Jorge Faria, que no final falou destes investimentos.
Esta pista, no fundo, esta intervenção consistiu numa reconstrução profunda da pista que aqui existia, que estava muito degradada. Já estávamos limitados com o espaço, mas conseguimos, penso eu, fazer um trabalho, neste caso totalmente financiado pelo município, um investimento de cerca de 170 mil euros, mas que é gratificante ver que isto que vem aqui vai acontecer diariamente, vai acontecer com muita frequência. Não só pelo trabalho que o CLAC também desenvolve nesta área, no desporto amador, no atletismo, na natação, no desporto de aventura. Espero que futuramente volte a ter a canoagem, porque nós sabemos que criamos condições e também temos aqui associações no entroncamento muito capazes de dar uso adequado a essas associações, seja no atletismo, seja aqui no futebol ou seja na natação. Também, só para lhe dar um exemplo, esta reabilitação profunda da piscina já permitiu voltar a ter os contratos, os acordos com o agrupamento de escolas no âmbito do desporto escolar.
João Paulo Rebelo deu depois conta da sua satisfação pelos investimentos em causa e congratulou-se que o próximo quadro comunitário de apoio vai voltar a complementar investimentos em equipamentos desportivos.
Quando o faz de forma tão significativa, eu tive a oportunidade, de facto, de ver o que aconteceu nas piscinas, também com o apoio dos fundos comunitários absolutamente imprescindíveis a tudo o que tem sido feito de requalificação de infraestruturas esportivas no nosso país. Mas eu aqui queria dar uma pequena nota, Sr. Presidente, se me permite. É que eu costumo dizer que sou talvez o primeiro secretário de Estado de Desporto nas últimas décadas a não ter tido a possibilidade do PT 2020, portanto o atual quadro comunitário que estamos a finalizar, privilegiar o investimento em infraestruturas desportivas, coisa que acontecia até ao PT 2020 e foi possível no nosso país fazermos grandes investimentos. Mas a notícia boa é que esta semana foi conhecido porque o Governo apresentou a Bruxelas e, portanto, à Comissão Europeia o seu plano de investimentos para o novo quadro comunitário, para o PT 2030, e o desporto marca lugar e, portanto, é um grande orgulho também, digamos, porque é uma marca muito importante que eu acho que este Governo deixa, que é, nos próximos anos, voltamos a ter o quadro comunitário a poder ajudar municípios como o do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar está a receber, até 27 de novembro, este sábado, a Semana da Fotografia. A edição deste ano conta com um conjunto eclético de atividades em torno das questões contemporâneas da fotografia, desde temáticas introdutórias à fotografia, analógica e digital, destinadas ao público em geral, até atividades de domínios mais específicos da fotografia, como a ligação entre história de arte e fotografia, a descrição de coleções de câmaras fotográficas ou a organização e comunicação de um portfólio fotográfico. Este ano, a Semana da Fotografia tem a colaboração do Festival de Fotografia Encontros da Imagem, realizado em Braga, que traz a Tomar, precisamente à Casa dos Cubos, como refere Carlos Fontes, diretor do Festival Bracarense, trabalhos fotográficos dos três autores.
Para além de acontecer em Braga, com a dimensão que tem os encontros, 47 exposições este ano, por 26 espaços diferentes, poder fazer o alargamento, estender algumas dessas exposições a outras localidades do país, é para nós importante, pela fotografia sobretudo. Portanto, e é neste contexto que os encontros tiveram esta extensão, e dado ao vosso apoio à autarquia, e é com muito gosto que está a buscar. Estas três exposições enquadram-se naquilo que tem vindo a ser desenvolvido este projeto aqui em Tomar, tem muito a ver com o território, e são três dimensões diferentes que, de facto, também refletem aquilo que são os encontros da imagem. Os encontros da imagem têm como princípio que a fotografia, sendo uma expressão artística, deve ser mais do que isso. Deve interrogar as pessoas, deve questionar e deve, sobretudo, levá-las a pensar, afinal, qual é o nosso cotidiano, qual é a nossa vida. Estamos sempre a reclamar de nós próprios, mas tudo que nos rodeia também está em causa.
António Ventura, responsável pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, falou também para a ERT desta parceria com o Festival de Fotografia Encontros da Imagem.
E relacionado com esta comemoração do nosso aniversário em novembro e com a Semana da Fotografia de Tomar, construímos esta parceria com os Encontros da Imagem em Braga, que nos facultaram estes três autores que decorrem dos arquivos deles, não é? E emprestaram nestas exposições para trazer a Tomar um bocadinho, digamos, daquilo que são os Encontros da Imagem, que são um dos mais antigos festivais de imagem da Europa e que se desenvolveu ao longo de três décadas consecutivas, com edições consecutivas. Estamos, portanto, a partilhar essa realidade. E o Centro tem esta perspectiva de continuar a trabalhar a partir de um arquivo fotográfico que tem características históricas, mas também produzindo trabalho no contemporâneo e nos encontra assim às expectativas das pessoas e à possibilidade que a fotografia possa ter de ajudar a compreender uma realidade, um território, aquilo que somos e aquilo que podemos vir a ser num futuro próximo.
Rádio Air, informação.
Num dos melhores derbys da história, em golos marcados, no equilíbrio e na incerteza no marcador, o União de Tomar venceu Torres Novas por 5-4 em jogo a contar para a 10ª jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. 3 pontos que permitem aos nabantinos a continuidade na liderança, pressionados por um Rio Maior que não facilita e que também tem somado vitórias atrás de vitórias, a última das quais diante do União de Almeirim. A fechar o pódio está o Abrantes e Benfica, que teve uma vitória categórica em fazer de Almeirim. Na cauda da tabela, o Ferreira do Zezer perdeu diante do Glória e deu um passo atrás na luta pela manutenção. Vamos aos resultados. 10ª jornada, Alcranense 2, Cartacho 1, Fazendense 0, Abrantes e Benfica 1, Mação 2, Bonavente 1, Samora Correia 1, Amiense 1, União do Tomar 5, Torres Novas 4, Glória do Ribatejo 3, Ferreira do Zezer 0, Oriense 1, Salvaterrense 1 e Rio Maior 5, União de Almeirim 1. Na frente, União de Tomar, 25 pontos, segundo Rio Maior com 24, terceiro Abrantes e Benfica com 18, quartos Mação e Amiense com 16, Sextos Salvaterrense, Benavente, Cartaxo e Fazendense com 14, 10º Alcaninense com 12, 11º o Samora Correia e ainda o Oriense têm 11 pontos, 13º União de Almeirim com 9, 14º Torres Novas também que tem 8 pontos, 15º Glória do Ribatejo com 4, 16º Ferreira do Zezer com 1 ponto. Realiza-se 27 de novembro, pelas 19h30, em Tomar, na sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Jantar de Gratidão organizado pela Associação Solo Adventures. Esta é uma iniciativa solidária que vai contar com a presença de vários convidados no momento que se pretende de partilha. Com início marcado então para as 19h30, o Jantar de Gratidão vai contar com a presença de Joana Feliciano, fundadora da Associação Solo Adventures, e de João Vital, presidente da Sociedade Nabantina e ex-mordomo da Festa dos Tabuleiros, que será um dos oradores convidados. Joana Feliciano antecipou para a ERTE qual o objetivo solidário a atingir.
O Jantar da Gratidão, que nós promovemos anualmente e que vamos agora retomar, finalmente, com o desconfinamento, é um jantar mais do que de gratidão para darmos graças àquilo que temos, refletirmos sobre a vida, os anos que passam, os desafios que enfrentamos todos individualmente e como coletivo, como sociedade, mas também é um jantar solidário. Este jantar reverte parte dos donativos, o valor é 15€ de inscrição, a maior parte é para o pagamento do próprio evento, do jantar, e um pequeno valor reverte, sim, para criarmos uma bolsa de formação e mentoria de um programa de mentoria de desenvolvimento humano que vamos lançar no próximo ano e que foca em pessoas que sejam jovens nem, ou seja, não estão a estudar ou a trabalhar, e também para pessoas que estejam a passar por uma fase de mudança profissional, ou seja, desempregados, ou com condições financeiras, baixos rendimentos, e que queiram dar aqui um novo rumo à sua vida. Este programa de mentoria vai ser focado no que nós chamamos e a nossa missão, que é a construção de uma comunidade de senhores praticantes, pessoas que arrisquem, que queiram trabalhar mais o seu autoconhecimento, autorrealização, e também as conexões, as ligações interpessoais. E neste programa as pessoas vão ter a oportunidade durante cerca de 6 meses, é um programa online que vai culminar num evento presencial, de desenvolverem o seu projeto de vida. E vão ter ao par delas várias sessões de capacitação com pessoas da área da psicologia, serviço social, gestão, marketing, entre outras. E também vão ter a oportunidade de estar junto a oradores, pessoas inspiradoras, compartilhar a sua história, que vão lhes dar também algum apoio em termos de mentoria, de capacitação, para que elas possam acreditar mais em si, tenham mais autoconfiança, que possam olhar um bocadinho mais para dentro, e que seja um trabalho de grande desenvolvimento humano, mas também profissional e pessoal.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.